Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto,
obrigado,
e Rabassa. Soltinhos para mais uma emissão.
Vamos lá para confortáveis.
Aqui com uma.
Mais uma emissão.
Com mais uma emissãozinha.
90 mais 3.
Bem. Estamos prontos, Ricardo? Confortável?
Prontíssimos,
obrigado. Prontíssimos, maltinha, estamos?
Dudu, estamos?
Então, sejam bem-vindos a mais um episódio 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco Ricardo Rocha. Quem faz aqui esta apresentação é aqui o nosso Ricardo, mas antes de lhe passar a palavra, tenho que dizer que é um gosto tê-lo cá. Sobretudo porque nós temos uma semelhança em termos de carreira, não em termos de estatuto e qualidade, mas porque o Ricardo também começou como guarda-redes e depois exatamente. Acabou a central, foi exatamente como eu.
Exatamente.
Portanto, é...
Depois de vidas diferentes.
Depois de vidas diferentes de que eu não passei dos júniores. Mas sim, tem este facto curioso. Agradecer e dizer que o Ricardo, antes de mais, vai fazer a sua apresentaçãozinha, que espero que também goste.
O nosso Ricardo. Obrigado.
O nosso Ricardo para o Ricardo.
Boa noite a todos. Faço minhas as palavras do Afonso, é um privilégio tê-lo connosco. Uma das nossas referências da nossa infância, ainda há pouco lá em baixo falávamos, tinha 7 anos quando o Ricardo estava no Benfica. E, portanto, vamos a isso. Ricardo Rocha, nascido em Santo Tirso, numa família grande, com mais 4 irmãos e um irmão. Na infância, em menino, já era tímido e introvertido, mas também já tinha a grande paixão pelo futebol, razão por isso. Jogava a bola já com os vizinhos atrás de sua casa. Como o Afonso disse bem, começou a jogar a bola como guarda-redes no Arca, é uma sigla, por causa do seu vizinho Pedro, que era filho do coordenador de equipas de futebol, o professor Bailão.
Exatamente.
e que o levou para o clube. Ainda que os pais não tivessem achado grande piada no início, porque o mais importante eram os estudos e não a bola, o seu jeito e a insistência de todos lá convenceram o senhor seu pai e a senhora sua mãe a embarcar nesta viagem do futebol. Mais à frente, fruto de um treino onde fintou meia equipa, passa a jogar a número 9, ou seja, também ainda teve esta incursão. E o mais curioso é que soube dessa mudança a caminho desse jogo, na carrinha, quando o Sr. Carlos deu a palestra e anunciou que ia jogar a número 9. Só com 14, 15 anos por aí, pela falta de centrais na equipa, é que assume essa posição, posição essa que assumiu até ao fim da sua carreira. Mais à frente segue para o Famalicão, soube dessa notícia que ia para o Famalicão quando o Sr. Granja veio lhe bater à porta e contar essa novidade. É um benfiquista de gema desde sempre e tinha como ídolos Mozart e Ricardo Gomes e também Hélder, que chegou a fazer dupla, mais à frente. Neste processo de formação tem uma pequena incursão pelo Vitória, pela mão do professor Manuel Machado, que o viu num jogo de treino e gostou muito dele e, portanto, quis levá-lo. Entretanto, já no fim da sua formação teve um pequeno percalço, que era a tropa, que era obrigatória. Foi para
6 meses.
Foi para Tancos, que o obrigou a parar uns meses, lá está, 6 meses, e até admite que chorou nessa fase, porque era efetivamente muito complicado gerir com o futebol. Chegou inclusivamente a dizer que, ou os responsáveis do clube a dizerem que o seu avô tinha falecido, para poder sair do quartel e ir treinar e jogar no fim de semana, e o seu avô felizmente estava vivinho da Silva. Mais à frente chega a Braga, onde se cruza com o Mister que ajuda, que lhe deu a oportunidade de jogar a titular frente ao Sporting. Ganharam 3-1 e a partir daí o seu lugar na equipa pelo menos foi conquistado. Por essa altura também, um pouco mais à frente, casou-se a 23 de dezembro e em janeiro estava a assinar pelo Benfica. Benfica é esse que chega, posso dizê-lo sem grandes cautelas, que era um perfeito desconhecido para uma grande parte dos benfiquistas. Integra logo uma digressão pela Angola e pelos Estados Unidos para se ir ambientando ao clube, e só mais tarde é que foi apresentado. No Benfica, o seu clube de coração ganhou uma Taça de Portugal, mítica, já lá vamos mais à frente essa história, um Campeonato Nacional e uma Supertaça. Seguiu-se o Tottenham, onde concretizou o sonho de jogar na Premier League, mas onde as coisas não lhe correram de feição e até lhe inventaram entrevistas que nunca fez para o prejudicar. Mais à frente passou pelo Standard Liège, teve para regressar ao Benfica nessa altura, inclusive ao presidente Rui Costa, que na altura era diretor desportivo, chegou a ligar-lhe. Também surgiu a hipótese de ir para o Espanhol, mas não se concretizou. E na última etapa passa sim pelo Portsmouth, esse clube mítico, clube que assinou no último dia de mercado, numa troca de faxes que começou uma hora e meia antes do fecho de mercado.
Já veio tudo.
E, escapa nada. Para terminar, três aspectos. O Ricardo foi internacional português 6 vezes e admite que foi um sonho jogar com aquela geração de ouro, e até se sentia envergonhado de cumprimentar lendas como Figo e Rui Costa. E mesmo para terminar, 2 pontos. Tal como Gareth Bale adora jogar golfe, trouxe esse bichinho de Inglaterra. Sim. E hoje temos connosco o homem que no dia 28 de março de 2006 secou o então melhor jogador do mundo, Ronaldinho Gaúcho, em plena luz. Senhoras e senhores, Ricardo Rocha.
Aí está, faltava as palmas.
Muito obrigado, por tudo o que está aí escrito e que tu disseste está perfeito. Aconteceu exatamente dessa forma. Mas na tropa, só para te referir que na tropa eu... Estava na tropa durante a semana e ia
treinar
ao fim de
semana.
Jogava ao fim de semana. Só que houve um fim de semana que tive que ficar lá e isso custou-me imenso. E depois, na semana a seguir, é que inventaram essa pequena história para que eu pudesse treinar mais dias e pudesse jogar nesse fim de semana.
Muito bem.
Afonso, podes arrancar?
É isso.
A primeira questão.
Eu arrancar, pá, nós costumamos falar assim um bocadinho de formação, mas eu resumi a formação aqui com uma pequena brincadeira que eu fiz, porque na altura o Ricardo vai do Arca para o Famalicão e eu vi numa entrevista que disse que foi por qualquer coisa como 1000 euros em bolas e coletes, e eu acho que se fosse, na altura fosse o Desportivo de Famalicão, podia ter feito uma capa deste género. Rocha com fama, Arca cheio de coletes. Eu fui ver à Decathlon o preço de 1000 euros em coletes, são 344 coletes, portanto...
Já dá para altura, na altura era muito dinheiro.
Era,
Eu não fui no ano anterior porque a exigência era essa e o Famalicão não o quis, então eu voltei ao Arca, fiz um ano e depois, no ano a seguir, aqueles voltaram a ter interesse e a única possibilidade de eu ir para o Famalicão era esta. E então o seu Granja, como tu referiste, bateu-me à porta um domingo de manhã, que ainda me recordo, a dizer que eu era jogador do Famalicão e as condições tinham sido essas. Uns coletes, umas bolas e 1000 euros.
Portanto, aí está. Aqui, na altura, não houve capa, mas deixamos aqui uma simulação. Pronto, e depois no Famalicão acabo de fazer um jogo de training com o Vitória, onde Manuel Machado fica muito interessado em si, acaba por ir por empréstimo, onde encontra nessa equipa de júniores Duda, Pedro Mendes, Alex Costa. Portanto, depois acaba por voltar a Famalicão, apesar de ter estado perto do Faf. Portanto, Manuel Machado gostava mesmo de si.
Vocês sabem tudo, pá. Na altura, o professor Manuel Machado pegou no projeto do Faf e levou a maior parte dos júniores, na altura, levou-os todos para Faf, queria que eu fosse, mas como eu tinha ainda contrato com o Famalicão não me deixou ir e acabei por ficar lá, porque ainda tinha contrato.
Uhum. Joga com um central que se chamava Ben-Hur.
Que era uma grande lenda do Famalicão, muitos anos antes de mim, mas naquela altura já estava com alguma idade, mas foi um privilégio jogar com ele também.
Achei interessante pelo nome, remete ali àquele filme norte-americano da década de 50. É pronto, depois tem esta questão da tropa, que também já aqui fizemos esta menção, e depois de 2 épocas no Fama vai para o Braga, portanto quando ele chegou já estava no Braga, só que depois volta para...
Sim, o segundo ano volto para o Famalicão emprestado.
E depois o Braga abre a equipa B.
Exatamente.
Pronto, é com o Tony Conceição. Pronto, como é que é esse processo de transição para o Braga? Depois acaba por ir para a equipa C, né? Portanto, conta-nos um bocadinho desses tempos.
Sim, na altura era importante para o Famalicão, porque em termos financeiros a equipa, o clube não estava muito bem, por isso surgiu essa oportunidade de ir para Braga, mas ainda era muito novo e eu sabia, o Braga na altura já era um dos bons ou de bons clubes da Liga Portuguesa, e então era bom para mim poder ir rodar e jogar com mais regularidade. Voltei ao Famalicão e depois, como tu tinhas dito, no ano a seguir o Braga inicia o processo das equipas B. Na altura jogava na 2ª Divisão B. E então permitiu-me continuar a jogar, mas estar mais próximo do plantel sénior. Alguns jogadores iam de vez em quando treinar com a equipa sénior, estávamos mais perto, desculpem, também dos treinadores nos poderem ver a jogar e tudo mais, e foi dessa forma que eu depois tenho, através do Mr. Cajuda, que me deu a oportunidade, em que faltavam vários centrais, por questões de lesões.
O Arthur Jorge estava lesionado, não era?
Suspenso.
O Arthur Jorge foi suspenso, na altura podia-se ser suspenso por imagens televisivas, ele foi suspenso, o Idalécio estava lesionado. E então, a equipa estava bem, tinha começado muito bem a época, e então ele dá-me essa grande oportunidade. E ele, na altura, eu agradeço-lhe imenso, porque é devido a ele e a essa oportunidade que ele me deu que eu consegui chegar à equipa principal e ter a carreira que depois tive. Porque na altura ele chegou-me a referir que, pá, Ricardo, eu podia meter o Barroso nessa posição, mas pá, eu vou apostar em ti, eu vou arriscar. E ele, 3 horas antes do jogo contra o Sport, ele veio ter comigo, e eu na altura não me apercebi da questão, mas ele veio ter comigo e disse: Ricardo, ficarias surpreendido se eu dissesse agora que tu não ias jogar? E eu não entendi aquilo, disse: ficaria. E lá, boa resposta. E depois, pá, foi um jogo extraordinário, não é? O meu primeiro jogo na Primeira Liga, frente a um Sporting cheio de grandes jogadores e vedetas, e ganharmos por 3-1. E depois um dos golos do Braga é marcado pelo Miki. Por isso foi muito especial.
Como é que era o Mr. Cajuda, né, nesse tempo? Porque há muitas histórias dele ser um treinador, ele e o Quinito são dessa geração, muito particulares. Como é que era o trato dele com os jogadores?
Ah, ele era muito direto, máxima exigência, como sempre, falava bem, sempre tentava puxar ao máximo pelos jogadores, naquilo que eram os objetivos da equipa, mas também depois tinha um outro lado que jogadores em que ele via qualidade, jogadores jovens, ele dava oportunidade. E eu refiro que o Tiago também sai na altura estava nos Júniors do Braga, e é através do Mister que ajuda que ele vai para o plantel principal e começa a jogar com regularidade. Por isso o Mister deu-nos essa oportunidade. Eu já estava numa idade mais avançada, estando na equipa B, mas como eu disse há pouco, ele poderia ter utilizado outros jogadores para poder jogar, mas deu-me essa grande oportunidade e eu aproveitei com tudo o que tinha.
E efetivamente, Cajuda é uma grande figura deste Braga pré-Salvador, onde já é responsável por levar o Braga, por exemplo, na época em que se estreia, ficou em quarto lugar. Portanto, o Braga ainda não estava ao nível que está hoje, mas que ajuda é muito importante nesse sentido, porque o Braga no meio na década de 90 esteve quase para descer, e depois o Mister que ajuda deu ali alguma estabilidade. O próprio que ajuda já referiu em entrevistas, que não sei se no período em que o Ricardo vem, porque já é mais à frente, mas que nessa fase o Braga até chegava só a ter 5 bolas para treinar e que havia salários em atraso. O que é que faltava àquele Braga para ser aquilo que era hoje?
Eu creio que aquilo que o Braga é hoje, as infraestruturas, maior poder financeiro, capacidade de atrair jogadores com mais qualidade, jogadores de renome, e depois estabilizar a esse nível. E o crescimento que o Braga teve em termos de evolução, seja de infraestruturas, seja de qualidade dos jogadores, deve-o claramente ao Presidente António Salvador, que tornou o Braga já, creio que, um dos grandes de Portugal, e creio que a evolução será também contínua e continuará a crescer como grande clube que é.
E depois destaca-se imenso nesse Braga, era um dos jovens a despontar, e a mudança para o Benfica dá-se de forma mais progressiva, porque primeiro vai o Tiago e o Armando. Sim. E o Ricardo ainda fica 6 meses a maturar e depois junta-se na
maturar,
na
mas
digressão.
foi complicado, pois. Porque na altura o Braga não deixava sair os três, então deixou sair dois, o Armando e o Tiago. Fiquei eu, só que depois fiquei eu com a responsabilidade, não é? Já tinha contrato assinado com o Benfica, qualquer coisa que naqueles 5 ou 6 meses acontecia de mal ao Braga, eu era o culpado. Mas enquanto lá estive, fui o melhor profissional que pude e que sabia ser, por sempre a tentar ajudar o clube nos seus objetivos que tinha para aquela época, mas realmente colocou-me ali numa situação delicada, principalmente com os adeptos, e incrível, porque sim, sempre que eu lá fui jogar era assobiado, não entendia, mas os adeptos do Braga também têm essa exigência. Eu creio que de certa maneira até é positiva, porque vem, ou já viam o Braga como um grande clube e não aceitavam muito bem os jogadores que quererem se transferir para um Porto, um Sporting ou para um Benfica. E eu creio que era por essa exigência dos adeptos que sempre que eu ia lá era assobiado. Até um dos golos que eu faço
ao Braga... Pois, eu ia mostrar isso.
Um dos golos que eu faço ao Braga é um bocado por causa disso. No aquecimento estava a aquecer e, pá, e fui insultado pelos adeptos de uma forma muito, muito dura e aquilo ficou dentro de mim. E então quando fiz o golo, ainda por cima era o meu primeiro golo, pelo Benfica, e pá, explodi completamente.
4 anos depois. Podemos ver esse momento.
E em meia época faz 3 golos, algo que ainda não tinha feito na primeira.
Exatamente. Incrível porque...
Está aí o golo.
Uns tempos antes, há uma peça do jornal A Bola sobre o facto de eu estar há 4 anos no Benfica e não fazer golos, e nessa mesma época faço 3 golos ao serviço do Benfica.
Aqui é uma explosão de emoção.
É. Foi por aquilo que se passou no, uhum. no aquecimento, pela...
Uhum.
Os insultos que me preferiram, fiquei revoltado com aquilo e então faço o gol. É que não estava à espera e explodi completamente. Mas infelizmente perdemos esse jogo.
O Ricardo diz que é benfiquista desde sempre, sim. Mas que diz que muitas vezes não acreditam quando diz isso.
Sim, porque há aquele...
Mas porquê é que, porque é que não acreditam?
Porque a determinada altura todos os jogadores diziam que para o clube onde iam que eram do clube desde pequenino, por isso eu creio que às vezes as pessoas não acreditavam nisso. Mas a minha família é toda de benfiquistas e eu fui sempre benfiquista e isso corresponde totalmente à verdade.
Muito bem, então isto foi um bocado kármico, este gol foi um bocado...
Foi, eu depois não me senti bem com isso, não é? Mas porque, obviamente, o Braga Clube nunca foi essa a intenção, né? Os adeptos, porque temos que diferenciar aqueles que não aceitam, aquele que é o verdadeiro adepto do Braga, mas aconteceu.
E é bem recebido em Braga agora? Continua a ser bem recebido em Braga?
Sim, eu cheguei depois a ir a Braga para a Taça UEFA na altura com o Tottenham, e também não me trataram assim muito bem, mas agora vou, não tenho qualquer problema, as pessoas respeitam-me imenso e eu tenho... O Braga é um clube muito especial para mim, como o Mister que ajuda é, deram uma oportunidade de me estrear na Primeira Liga e fazer o início do meu percurso como profissional no futebol português, por isso eu devo tudo ao Braga e ao Mister que ajuda nesse início da minha carreira.
E chega um Benfica que... Era o seu sonho, não é? Jogar nesse grande clube. E chega um Benfica que estava... Ou seja, esteve muito doente pouco tempo antes disso. E fruto da reestruturação à época de Manuel Vilarinho e de Luís Filipe Vieira, começava-se a erguer nessa altura. Que Benfica é que encontrou? E como era a relação com o professor Joaldo Ferreira, que foi o seu primeiro treinador?
Claro. Importante aquilo que tu referiste no início, foi importante para mim. O Benfica falou com o Braga, falou diretamente comigo, porque foi fazer uma digressão por Angola e pelos Estados Unidos, e então que seria importante para mim integrar-me no Benfica e ter a noção da realidade do que era jogar no Benfica. Isso foi muito importante, fomos a Angola e fomos recebidos de uma forma extraordinária, nos Estados Unidos também. E depois o Benfica era um clube que na altura não tinha as melhores condições, nós andávamos sempre com a casa às costas durante, eu creio que 3 anos e meio, treinámos em diversos sítios, treinávamos no estádio universitário, treinávamos no Jamor, treinávamos na Amadora, Monte da Galega, Massamá. Por isso foi sempre um bocado, um pouco complicado para nós, nesse sentido. Equipávamos quase sempre no Estádio da Luz e depois íamos de autocarro para treinar. Não foi fácil nesse sentido, mas as gerações preparam-se sempre para as gerações seguintes. E eu, felizmente, depois ainda tive a oportunidade de estrear o Seixal e para nós foi uma... Principalmente para mim, que estava no clube desde 2002... A diferença que era em termos de qualidade das infraestruturas para treino, depois o novo Estádio da Luz também extraordinário, embora o antigo Estádio da Luz é um ícone e é mítico.
Faz o último jogo lá?
Faço, contra o Santa Clara.
Gol do Simão.
Ganhamos 1-0. Mas o início para mim foi fácil, não é? Porque era o clube do meu coração, era o sonho que eu sempre tive como jogador e como miúdo. Mas não foi fácil porque, eu não diria porque, mas as pessoas não tinham um conhecimento real meu, e o Josualdo Ferreira, aprendi muito com ele, principalmente em termos de, em termos defensivos, em termos de abordagem ao adversário, em termos de colocação do, dos apoios e tudo mais. Mas uma semana antes de nós iniciarmos a Liga, o Argel estava castigado, por isso não podia jogar o primeiro jogo. E uma semana antes de jogarmos o primeiro jogo frente ao Marítimo, o Mr. Josualdo Ferreira manda-me com a equipa B fazer um jogo de treino contra o Felgueiras. E eu, sinceramente, até fiquei um pouco chateado, não entendi, mas fiz o meu melhor. E depois, o Argel estava castigado, então eu fui aposta do Mr. Josualdo e fiz um grande jogo. E acho que aí me apresentei claramente aos sócios do Benfica, que creio que ficaram surpreendidos na altura pela minha exibição. Ganhámos 3-0. E a partir daí, creio que consolidei o meu lugar na equipa. Na altura, o Mister optou por, nos jogos a seguir, colocar-me a lateral esquerdo, e eu queria era jogar, por isso eu jogava em qualquer posição, fiz o meu melhor sempre, e consegui consolidar o meu lugar na equipa principal.
Quem é que foram as pessoas que o ajudaram mais na integração, quer seja jogadores ou treinador?
O Tiago, principalmente. Já éramos muito amigos desde Braga, e ele já tinha 6 meses de Benfica, de viver em Lisboa, por isso ele andávamos sempre juntos, e ele foi importantíssimo na minha integração, quer na cidade de Lisboa, capital enorme.
Não teve confusão vir para cá.
Exatamente, quer num clube grande como o Benfica.
Muito bem. Pronto, depois passam-se as épocas e efetivamente há aquele momento, portanto, do ano em que vencem a Taça de Portugal e estamos agora, portanto, recentemente, fez-se a homenagem, portanto, ao FER, uhum. Que acredito que seja um momento muito difícil para o plantel, depois tudo o que seguiu, o próprio jogo, o próprio momento. Pode-nos contar um bocadinho de como é que foi a sua experiência, a experiência do plantel nos momentos que se seguiram?
Estava em campo, Ricardo?
Sim.
Sim, foi muito difícil para todos nós. Eu já o disse muitas vezes, na altura, e como este fim de semana, os jogos em Guimarães, frente ao Vitória, são muito complicados, estava a chover imenso, nós estávamos a ganhar 1-0, o Vitória na altura, estávamos nos últimos minutos, estava em cima de nós estávamos a defender com tudo, e quando aquilo acontece, eu até pensei, pá, o Miki está a perder tempo, pá, vamos aqui, e até me debrucei para respirar um pouco, e depois é que vi a gravidade quando o Socota e o Tiago correm desenfiadamente para a beira do Miki e chamam com urgência a equipa médica do Benfica, e o que eu vi é que a gravidade daquilo que estava a passar, e nós aí todos sentimos, eu creio que todos sentimos, quer fosse quem estivesse em casa, quer fosse os adeptos no estádio e as duas equipas e o árbitro, sentíamos que era alguma coisa muito, muito grave. É muito complicado, é difícil explicar por palavras, pois ainda fomos ao hospital, estivemos lá todos juntos, quer os jogadores do Vitória, quer...
Foi um familiar seu, que até nós, que disse que ele tinha
depois,
a equipa vai para Lisboa, normalmente os treinadores deixavam o pessoal, os jogadores que viviam no Norte, ficar, se quiséssemos, e... Uma tia da minha mulher que é enfermeira, eu estou em viagem para casa com o meu sogro, é que informa o meu sogro que eu perguntei para tentar saber como é que estava a situação dele, e ela disse, através de algumas colegas, que ele não iria sobreviver. Isso foi um momento muito, muito difícil realmente para nós. E mesmo passado 20 anos é triste, é muito duro falar disso.
Eu acho que qualquer adepto, qualquer idade, qualquer equipe, acho que foi,
sim.
Foi altamente traumático. Não, até para todos. Não?
E depois acho que é, em relação a vocês jogadores, acredito que no futuro e nos anos que seguiram havia aí alguma preocupação com a parte cardiovascular.
Sim, eu próprio, e também acho que já o disse publicamente, eu não conseguia dormir nos dias a seguir, depois tivemos a viagem à Hungria para o funeral, estar lá com os pais e tudo, muito, muito difícil. E eu, nos dias a seguir a esse acontecimento trágico, pá, tinha taquicardias, então falei com o médico deu-me alguma medicação para tentar dormir, mas eu não me sentia bem, E então ele falou comigo e eu fui fazer testes, provas de esforço ao hospital universitário, porque com receio de que alguma coisa pudesse acontecer.
Falamos sempre do Mickey com saudade, claro, e recordando esse momento, mas também para deixarmos uma mensagem positiva, porque sobretudo as gerações mais novas só ouvem falar do Mickey desse momento. Uhum. Se nos puder partilhar uma história dele, balneário, de estágio, do que for, que partilhou com o Mickey para que nós e quem nos ouve também ficar com essa imagem.
Eu não sei, eu não sou bom de histórias, eu digo isso a toda a gente, mas ele era uma pessoa fantástica. Eu tive o prazer de o conhecer já em Braga. Ele na altura foi emprestado pelo Porto, não jogava com muita regularidade, mas em Braga fez uma época extraordinária, fez muitos golos, teve um grande nível. Pois ele era uma pessoa e um jogador com uma presença, onde ele estivesse, era bem apresentável, olho azul, e depois era uma pessoa muito humana, um grande amigo. E no Benfica não fomos tão próximos, porque no Benfica é um clube diferente no sentido da sua grandeza, e cada um tem o seu próprio espaço, mas no balneário estávamos sempre juntos, eu, ele e o Tiago. Mas era uma pessoa extraordinária e muito simpática, muito educada e pá, infelizmente as saudades foram imensas e foi um choque para todos nós. Mas de referir que depois aproveitámos, entre aspas, um bocado essa vontade de querer até ao final da época de jogar por ele. Não só por ele, mas também o Rui Baião, creio que é Bruno Baião, que na altura também infelizmente faleceu com um problema cardíaco. E chegámos ao final da taça, como, entre aspas, underdogs, porque era a equipa do Porto fortíssima, José Mourinho, mas nós fizemos tudo o que podíamos e conseguimos essa grande vitória, essa grande conquista da Taça de Portugal que pudemos dedicar aos dois.
Essa foi, sem dúvida, uma grande proeza desse Benfica, que claramente era, como o Ricardo disse bem, um underdog, face ao Porto, que ainda não era campeão europeu, mas seria uns dias depois, na final em Gelsenkirchen contra o Mónaco. Fala-nos dessa final, porque é uma final super atípica. O Porto começa a ganhar, o Fissas marca de pé direito e o Simão de cabeça, portanto só isso já é atípico. Como é que foi essa final?
Foi extraordinária, porque ninguém estava à espera da nossa vitória. O Porto na altura tinha uma equipa fortíssima, nós estamos ainda num processo de construção de uma equipa forte e numa equipa capaz de lutar por títulos, mas naquela altura creio que é uma das melhores equipas que o Porto tem em termos de geração, mas talvez tivemos essa ajuda do Mickey,
dessa aura,
do Bruno Baião, e as finais são sempre, no Jamor, são sempre algo muito especial e único, epá, e nós demos tudo o que tínhamos e conseguimos conquistar esse troféu.
E depois o próprio festejo na Avenida da Liberdade superaram até aquilo que se esperaria
para
uma final
de taça. E até vos digo, ninguém estava à espera da nossa vitória, que nós chegámos ao balneário, não tínhamos absolutamente nada, não tínhamos garrafa de champanhe, não tínhamos t-shirts, não tínhamos nada, estávamos completamente cansados, todos rotos, e depois, pá, na altura nem havia telefones com câmaras fotográficas, e depois alguém disse-nos, pá, vamos festejar, se calhar vão estar alguns adeptos na Avenida da Liberdade, e nós, ok, vamos, pá, mas quando a gente começa a subir o Rocio, é inexplicável, é inacreditável a quantidade de adeptos do Benfica que estavam lá a festejar connosco. E depois nós só dizíamos uns para os outros, que era, se está tanta gente a festejar connosco e nós ganhamos uma Taça de Portugal, imaginem nós ganhamos um campeonato. Pá,
e foi um ano depois.
E acabamos por conseguir um ano depois.
No estágio dessa, só antes de avançarmos, no estágio dessa final, vocês estavam super concentrados, não é?
Boa história. Uma boa história.
E há aí uma história com o Fernando Aguiar.
E o Fernando Aguiar é um dos meus bons amigos do futebol. Mas na altura nós jogávamos um jogo de cartas, não sei se ainda existe, que era o burro. Uhum. Então estávamos todos nessa tarde, antes do jogo, a jogar. E então, eu não sei quem é que estava. Estava eu, o Tiago, o Bócio, o Fernando Aguiar. Não sei se o Armando estava também. Então nós combinámos entre nós em fazer o possível para que o Fernando Aguiar fosse o burro. Epá, e conseguimos. E depois começámos todos a gozar com ele e a rir, pá, e ele passou-se, porque ela às vezes passava-se assim um bocadinho, embora nós já o conhecesse, passou-se, pá, levantou a mesa e eu só se levantei-me e saí a correr pelo corredor para ele não me apanhar, entrei no quarto e acabou. Ficou ali.
O Robocop, não era?
O Robocop. O Robocop
e era. O ano seguinte é. É o ano do título com o jovem Trapattoni.
Com o Trapattoni, exatamente.
E com o Ricardo também claramente afirmado como titularíssimo do Trapattoni. É, também um pouco como underdog. Não havia muita gente a esperar que aquele ano o Benfica chegasse ao título. O próprio Luís Filipe Vieira veio dizer: este não é o ano para o Benfica ser campeão, ou o Benfica não está preparado para ser campeão, ou algo assim. Mas o Benfica ali, as circunstâncias moldaram-se para que o Benfica depois também conseguisse chegar a esse título de forma algo improvável, assim diziam as odds, as probabilidades.
Sim, era um Porto campeão europeu, portanto.
Mesmo no final, como é que foi esse ano? Foi um ano também, o Trapattoni sei que gosta muito dele, como homem e como treinador.
Exatamente.
Principalmente ou mais como homem, não é?
Mais como homem, a forma como ele dava as palestras dele, a forma como ele puxava por
e falava nós, várias línguas.
Ele a dar uma palestra falava para aí 4 ou 5 línguas, ele falava espanhol, italiano, inglês, misturava tudo. E depois era engraçado porque ele na altura já tinha uma idadezinha, 60 e tal anos, creio, e ele fazia sempre os aquecimentos connosco, estava sempre pronto a fazer alguma coisa. Esse ano passámos imenso tempo em estágios durante a época. Foi um ano um bocado atípico porque todas as grandes equipas, Porto, Benfica e Sporting, perdemos muitos pontos.
E andou muito renhido.
Andou muito, sempre as equipas muito próximas, mas depois conseguimos... nos últimos, com aquela vitória no Estádio da Luz frente ao Sporting, conseguimos, e depois o empate no Bessa, conseguimos chegar ao título, porque, sinceramente, nós não tínhamos muita esperança, porque aquele jogo em Penafiel em que nós perdemos numa altura fundamental antes do jogo com o Sporting, nós sentimos que se calhar perdemos ali a nossa grande oportunidade para sermos campeões, e depois tínhamos que dar tudo no Estádio da Luz frente ao Sporting, mas sabíamos que o Sporting poderia gerir a vantagem pontual que tinha, e isso aconteceu um pouco no jogo no Estádio da Luz, um Sporting mais organizado, mais fechado em termos defensivos, pá, mas graças a Deus conseguimos fazer o golo pelo cabeceamento do Luizão, e depois aquele jogo no Bessa que também foi muito difícil, Estádio do Bessa cheio, pá, e a entrada no estádio foi surreal. Ainda tenho muita gente, muitos adeptos que estavam cá fora na nossa entrada, em que nós íamos a cantar uma das canções da claque dentro do autocarro e começámos todos a bater nos vidros, estávamos mesmo ali com força e com vontade para jogarmos. Pá, e graças a Deus conseguimos. O empate foi suficiente para nós sermos campeões e depois a festa foi... Foi extraordinária.
Chegam às 5 da manhã a Lisboa.
Chegamos às 5 da manhã a Lisboa com 50 mil pessoas no Estádio da Luz. Aquilo, a quantidade de gente que estava no Porto à nossa espera durante a nossa viagem para o aeroporto. Chegámos ao aeroporto, não sei a que horas é que eram. Estava completamente cheio o aeroporto de adeptos do Benfica. O Benfica já não era campeão há 11 anos, por isso aquilo foi completamente inacreditável, o apoio incansável dos adeptos.
E é nessa época que dá aquela carga de um baliatzer e depois faz o...
Não é esse ano?
Não, é no seguinte.
Não, é no anterior. Acho que é no anterior. É no 3-4.
O Baliatzer era um jogador...
Pela camisola para cima.
Era um jogador muito difícil. Porque é muito difícil de marcar.
Essa camisola centenário começou antes, é por isso.
Foi, era um jogador muito difícil. Ele parecia que contra o Benfica, pá, que...
Luizão ainda tem pesadelos.
Tinha sempre a estrelinha. E depois eu também tenho alguns momentos na minha carreira em que me parava assim um bocadinho a cabeça e tinha algumas situações. Foi essa, foi aquela que eu sou expulso
pois,
erradamente no estádio das Antas e que tirei a camisola.
E tirei a camisola.
Tirei a camisola, tirei ao ar, porque pensei que... A minha intenção era dar a entender que ele estava a gozar com o meu esforço e com o meu suor e com a camisola e com a instituição Benfica, e tenho essa do Lietz também.
Nesse jogo até, pelo que li, vocês aqueceram à socapa, porque não vos deixavam aquecer no...
Nós quisemos provocar
como é que era isso? Como é que era isso?
Nós tínhamos sempre, antigamente, no estádio das Antas, tinham o campo de treino isolado, e então eles, para poupar o relvado, eles obrigavam sempre as equipas adversárias, e o Porto também, a aquecer no campo de treinos. E nós decidimos, pá, vamos mudar isto. Então, combinámos e saímos do balneário a correr pelo túnel e fomos aquecer no campo principal. Eles não ficaram nada satisfeitos.
Mas em relação a essa expulsão nas Antas, o árbitro ainda hoje ainda pede desculpa.
É o fiscal de linha, o árbitro assistente. Sempre que me vê, ele pede-me desculpa. Ele diz-me sempre: Ricardo, desculpa, pá, não era para amarelo, pá, mas pareceu-me. Eu tenho muitos adeptos do Benfica que sempre que me viam na altura me diziam que me culpavam por eu ter sido expulso e que não devia ter feito, mas são coisas do futebol.
Muito bem, e curiosamente, na época do título antes, teve passeio para a Real Sociedade. Já eu li numa entrevista, portanto, teve ali próximo, teve ali o interesse da Real Sociedade.
Teve o interesse da Real Sociedade e depois eu no início da época com o Trapattoni não comecei a jogar, até perdemos a supertaça para o Porto em Coimbra e eu não fui titular, era
o Argel.
O Argel e o
Quaresma até lhe faz um.
O João Manuel Pinto, não comecei a jogar, por isso eu pensei que talvez não seria. Não seria a aposta do treinador e tentei. Na altura houve o interesse da Real Sociedade e também procurei um bocadinho nesse sentido de forçar as coisas, mas o Mr. Trapattoni disse que não, para aguentar, para trabalhar, que ia ter a minha oportunidade, que depois surgiu e eu agarrei com tudo o que tinha e acabei por ser titular durante a época toda.
E conseguiu ficar para festejar um título, que é, e é sim, que era muito ambicionado e que para o Ricardo também deve ter sido muito especial ser sim, campeão, ser campeão, né? Ser campeão pelo Benfica. E depois passamos para uma época também ela muito mítica, 2005-2006, e eu pedi aqui ao Ricardo até para nos tirar aqui do nosso cabide uma camisola aqui
do próprio Ricardo.
Vira.
Ah, pois é.
2005, 2006.
É mesmo sua.
Aqui com a coisa, com o símbolo de campeão nacional.
Vou mostrar aqui para a câmara.
Nós conseguimos.
Junto de um colecionador.
Junto de um colecionador, que é nosso amigo, portanto, que nos a quem agradecemos também por nos facilitar aqui esta recordação de uma época exatamente muito importante, em que vem depois de Trapattoni, vem Koeman. Uhum. E tem aqui vários jogos muito interessantes. Tem logo tem um golo ao Sporting, não é? Portanto, em dezembro, não, é na época a seguir. É isso. Foi março de 2006, exatamente.
Mas expulso em Alvalade nesse ano, acho eu. Uhum. Em 5-6.
Em 5-6, pois.
Se expulsou. Foi com o Jetsen. E as pessoas não sabem, mas a entrada que eu fiz na altura, acho que era o lateral direito do Sporting, foi um bocadinho de raiva. Porque eu quando recupero a bola, quase ninguém reparou, mas levo uma chapada do Lietzen, que ele era artista nesse sentido, e depois eu fiquei com uma raiva imensa, não vi nada à minha frente, só vi a bola e o lateral direito do Sporting, então fui de pé juntos e fui expulso.
Mas, exatamente, e essa época de Champions é mítica, o Benfica apanhou o Manchester United na fase grupos, em que Cristiano Ronaldo na Luz sai a fazer um pirete, cruzaram-se com o Ronaldo, falaram com o Ronaldo nesse jogo, que ele sai completamente enervado.
Essa época também foi um bocado difícil para mim, eu não joguei com muita regularidade, porque na altura o Anderson foi contratado e o Anderson vem do campeonato em andamento no Brasil, por isso já vem em termos físicos muito, muito capaz, e eu não estava ao mesmo nível, mas sempre que me dava a oportunidade do Mr. Koeman para jogar, porque ele gostava muito de mim, mas ele dizia-me sempre, pá, o Anderson estava numa fase melhor. E depois...
Março, 2006,
depois
versus Barcelona.
Depois temos o jogo da Champions. Né? Primeiro ganhamos ao Liverpool, ninguém contava.
Eliminatória mítica.
Que eu entro nos dois jogos, no Estádio da Luz e depois em Anfield. Depois temos o famoso jogo frente ao Barcelona. Na altura, o Nelson lesionou-se, que era o lateral direito. E antes do jogo da Champions, nós temos um jogo em casa com o Braga. Durante a semana, o Mr. Koeman chama-me ao gabinete dele e disse-me, Ricardo, pá, o Nelson está lesionado, eu estou aqui a pensar, pá, se calhar eu vou-te colocar a lateral direito para experimentar. o que é que tu achas? Eu disse, eu quero jogar, por isso.
Onde foi?
E ele disse, então vou fazer a experiência frente ao Braga, se correr bem, pá, eu vou contar contigo para o jogo com o Barcelona. Pá, pôs-me a jogar a lateral direito frente ao Braga, correu bem, ganhamos, não me recordo quanto, e depois vem o famoso
jogo contra... 1-0, acho que foi o Nuno Gomes.
Quanto?
Acho que foi 1-0, gol do Nuno Gomes.
Boa. Eu só sabia que tínhamos ganho. E depois vem o tal jogo contra o Barcelona.
Ronaldinho. Bolador desse ano.
Bolador, melhor jogador do mundo. Pá, engraçado, e eu na tarde antes do jogo estou a ver as notícias, não é? Toda a gente a falar e colocam alguns adeptos do Benfica a falar e a dizer, ah, o que é que acha da equipa? É pá, Ricardo Rocha lateral direito. É pá, eu acho que 5 minutos de jogo ele vai estar cá fora expulso com um cartão vermelho. E eu, que grande moral que me estão a dar. E depois, epá, o jogo extraordinário que eu fiz, estava super nervoso, porque ia marcar o Ronaldinho Gaúcho, não é? Toda a atenção ia estar em mim, mas epá, fiz uma daquelas exibições que... Epá,
não fez uma falta.
Não fiz uma falta, não levei nenhum cartão. E ele até no fim me veio cumprimentar por ter sido um jogador leal, porque normalmente os jogadores marcavam-no muito, muito duro e a fazer muitas faltas, e que eu tinha sido um jogador leal. Mas foi um jogo extraordinário, porque nós marcámos homem a homem. Por isso, o Ronaldinho Gaúcho chegava na esquerda, se ele fosse para a direita, eu ia com ele. Nós, cada um tinha a sua marcação individual. O Petit era tipo no Xavi, o Beto, creio que na altura, era no Iniesta, o Anderson era no Eto'o, o Léo era no... naquele jogador francês do
Julie.
Do Mónaco, do Julie. Por isso aquilo era marcações homem a homem. Foi um jogo extraordinário.
E depois acabam por ser eliminados, portanto, no jogo em Barcelona, mas não deixa de ser uma prestação de Champions.
Sim, sem dúvida. E incrível, porque depois nós falamos com o Deco no final do jogo. E ele disse-nos que eles estavam com algum receio da nossa equipa, que nos respeitaram imenso, que sabiam que nós éramos capazes de chegar a Camp Nou e fazer um jogo para vencer e criar muitas dificuldades ao Barcelona. Por isso também mereceu a consideração da nossa parte, pelo respeito com uma equipa fantástica do Barcelona, que são campeões europeus nesse ano, que tiveram por nós.
Uhum. Muito bem, pois passando, era aquilo que eu ia dizer, dezembro de 2006, nós temos também aqui para recordar o vídeo do golo que eu pedi aqui à nossa Aninhas para colocar, que é um golo em Alvalade.
Este golo é fabuloso. Eu ainda brinco com o Ricardo a dizer que ele só se mexeu quando a bola já estava lá dentro.
nem teve reação.
Este foi um golo muito, muito especial.
Logo ao início do jogo.
Até não... porque eu tinha uma coisa que já no Braga eu só marcava golos ao Sporting. Marquei em Braga ao Sporting, marquei em Alvalade, no antigo Alvalade, ao Sporting, incrível. E este
está em fora de jogo. O outro, podes meter o outro também para recordar aqui. Mas também acho que tiraram um ao Katsouranis nesse jogo que estava legal, portanto.
É verdade.
Uhum. Aí está. Aqui há
o Nuno Gomes ainda fica a pedir a bola.
O Nuno Gomes ficou um bocadinho chateado comigo e é que eu pisasse a bola. Mas eu naquela posição entendi os pontas de lança que estão sempre com o foco na baliza. Exato, eu mal vi a bola ali nos meus pés, eu ando, que é que eu vou arriscar.
Uhum. E depois surge a sua última época, que não é uma época inteira, uma última meia época no Benfica, portanto com Fernando Santos, 6 meses.
Sim, foi aqui.
É isso, que é aqui, exatamente aqui já. Que eu até li que o Ricardo até considera como um dos seus melhores momentos no Benfica, sim, essa meia época. O que é que retirou ainda dessa experiência com Fernando Santos? E até inclusive ele não queria que o Ricardo saísse do Benfica.
Não, eu sou não treinar.
Comecei. Uma pessoa chega a um certo momento da nossa carreira e tem alguns objetivos profissionais. No caso, eu tinha uma grande vontade de jogar na Premier League, no futebol inglês. E com 28 anos na altura, surgir essa oportunidade, eu pensei que se calhar era a minha última oportunidade para o fazer e ao mesmo tempo retribuir ao Benfica, ao clube, à instituição, o investimento que foi feito em mim e por mim na altura que me contrataram, e a proposta, realmente, os valores que foram pagos na altura foram muito interessantes.
5 milhões a pronto.
Exatamente. E que foi também muito importante para o Benfica em termos financeiros. Mas também dizer que o início da época com o Fernando Santos não foi o melhor, também não comecei a jogar, tivemos ali algumas picardias com o Mister, mas depois lá nos entendemos e hoje sou muito amigo e sou-lhe muito grato ao Mister Fernando Santos porque aprendi muito com ele e tivemos uma excelente relação que me deu esta... Naquela época me deu a confiança e a disponibilidade e a liberdade para eu dar o meu máximo e notava-se, revejo jogos na altura e notava-se a confiança que eu tinha com bola em termos de posicionamento, em termos de à vontade no jogo e isso adquiri muito através dessa confiança que o Mister Fernando Santos me deu nessa época.
E eu para encerrar aqui o Benfica só queria, eu vi uma entrevista em que fala de um jogo na Suíça em que o Ricardo e o Argel defendem
isso. Isso foi muito complicado. Eu creio que foi no início desta época. E eu nesse jogo fui o capitão,
exatamente.
E então, aquilo na altura, nós fazíamos sempre as pré-épocas na Suíça, então aquilo era... Com quem eu falei? No outro dia falei com alguém... Algum jogador, ex-jogador do Sporting, por causa de uma pré-época que nós, num jogo pré-época, fizemos com o Sporting.
Torneio do Guadiana, talvez?
Não, fizemos um jogo com o Sporting lá na Suíça. Que ele me recordou, aquilo parecia um jogo do campeonato. A quantidade de adeptos do Benfica que estavam lá a ver o jogo. E era sempre assim. E nesse jogo específico, havia só segurança privada. E nós temos que compreender o amor dos adeptos. Não só o Benfica. O Benfica, obviamente, que leva adeptos a todo o sítio que nós íamos jogar, fosse em que país fosse, estava cheio de adeptos do Benfica. Mas o imigrante sente muito os clubes portugueses, por isso, seja Porto, seja Benfica, seja Sporting, há sempre adeptos de todos os clubes. E nesse jogo específico havia apenas segurança privada e há um adepto do Benfica que decide invadir o campo para mostrar a camisola e tudo mais. E os seguranças, de repente... Dois, três seguranças entram e começam a tratar o homem, a bater no homem e tudo mais. Mal, obviamente. De repente, começam a entrar adeptos por todo o lado, a atacar os seguranças privados que começam a fugir. Um de segurança e o Argel a tentar acalmar as pessoas depois. De repente, há um segurança que está rodeado de três pessoas, há um que vem, um adepto que vem com um capacete, dá-lhe com o capacete na cabeça, e eu e o Argel pensamos, ai meu Deus, que vai acontecer aqui alguma tragédia. Começamos a correr e protegemos o segurança, que ainda estava meio combalido, protegemos a falar com os adeptos, a gente está, pegámos nele e trouxemos-lhe connosco. E ele no fim veio nos agradecer porque nós lhe salvámos a vida. Mas eles, aquilo foi demasiado... provocaram demasiado os adeptos nesse sentido, mas graças a Deus correu tudo bem e ninguém se magoou.
Sim, e nessa saída do Benfica, já terminou o Benfica, não?
Sim, força.
O conto é que manda aqui na direção dos programas.
Na direção do todo programa, sou Cristina Ferreira aqui do 90 mais 3.
Chega ao Tottenham, com a época de correr, que Tottenham é que encontra? O que é que encontra lá em Londres?
Olha, eu pensei que me ia adaptar com maior facilidade. Porque nós aqui em Portugal temos aquela ideia de que um jogador, quando é contratado por um certo valor, tem que, entre aspas, jogar com regularidade, porque mesmo que não comece bem no início, a quantidade de jogos e quanto mais jogos fizer, mais se vai adaptar e mais vai dar o seu melhor e mostrar toda a sua qualidade. E a Inglaterra não é bem assim. Eles dão tempo ao tempo, preparam os jogadores... E eu senti um pouco isso. Depois, tudo era diferente. Eu cheguei lá, pensei, isto vai ser muito fácil, mas não. Quer em termos do jogo em si, do aspecto competitivo, um jogo muito rápido, um jogo muito físico. Só para vos dizer, os primeiros três jogos que eu fiz, num jogo rebentaram-me o lábio, levei 3 ou 4 pontos. No segundo jogo rebentaram-me as unhas dos pés. No terceiro jogo rebentaram-me o sobreolho e levei 4 ou 5 pontos. E eu pensei, o que é isto? E aqui em Portugal estava habituado que a disputar um lance com o avançado, um mínimo toque, falta ali, pé em riste, vão contra ti, seja o que for, o árbitro é siga. E depois chega a Inglaterra, está a nevar, eu nunca tinha visto neve. Depois, tudo, a cultura em si é diferente, a condução, depois ter que preparar a chegada da, da minha família e tudo mais. Foram muitas coisas que eu tive que me adaptar rapidamente e depois...
E não tem uma equipe, uma estrutura por trás que ajuda o jogador
Sim,
a fazer
tinha,
isso?
Tinha duas pessoas, que era o Alan Dixon e o Roberto falava... espanhol, que nos ajudavam em tudo, mas não era o suficiente, e depois não tinha nenhum português, e se parece que não, mas para a integração era é sempre muito importante. Depois tinha o grupo dos ingleses, o grupo dos franceses, que o diretor desportivo era francês, por isso tinha um grupo já grande de franceses. Os meus amigos mais próximos eram um finlandês e um canadiano, que a esposa era açoriana e falava português. Na altura até estava lá o Adel Tarab, também tinha sido contratado há muito pouco tempo, tinha 18 anos, creio que na altura. E então, para mim foi muito difícil. Mas também eu tenho uma história engraçada que... Eu vinha a falar com o Ricardo antes de começarmos o podcast, que é... Normalmente, quando um jogador vai para fora e não joga, as pessoas pensam, não tem qualidade, porque não gostam da forma como joga, mas há um sem número de condicionantes que proporcionam o jogador não jogar, ou por não estar confiante, ou por não lhe darem essa confiança. E eu tenho um episódio com o meu treinador adjunto, e isto é verdadeiro, em que passado um mês e meio de que eu lá estava no parque de estacionamento no meu carro, depois do treino, e de repente ele vem, bate-me à janela, eu abro, e ele, então Ricardo, está tudo bem? Está tudo, como é que tu estás? Eu ainda me estou a adaptar, a ambientar, e ele, pois, nota-se que ainda estás com algumas dificuldades, e eu, pois, e ele, sabes, pá, não me leves a mal, mas, pá, eu até pensei que nós tínhamos contratado o jogador errado, eu disse... Como? E ele, porque aquilo que nós vimos de ti e aquilo que tens feito neste mês ou mês e meio, eu até pensei que nós tínhamos contratado o jogador errado. Eu disse, mister, não se preocupe, eu também não gosto muito de si, porque era um treinador adjunto que influenciava muito o treinador principal, era treinador adjunto, era inglês, e então, sempre que havia ali dúvida sobre quem havia de jogar, eu ou um jogador inglês, e eu tenho que dizer isto, porque era o que eu sentia e o que eu via, a escolha do treinador adjunto, que influenciava o treinador principal, era só para o jogador inglês. E ele, mas eu espero que tu me leves a mal. Eu disse, não leva mal nenhum. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu respeito a sua, e você tem que respeitar a minha. Depois, para concluir, acaba a época, nós vamos de férias, iniciamos a nova época e vamos fazer a pré-época África do Sul. Faço uma pré-época sempre a jogar, com regularidade, e ele na pré-época, quando terminamos a pré-época, veio ter comigo, veio-me pedir desculpa, a dizer, Ricardo, realmente, tu tens razão, peço desculpa por aquilo que te disse há uns meses atrás, agora que fizeste a pré-época, estás mais bem preparado fisicamente, realmente és o jogador que nós estávamos à espera, o jogador que nós queríamos, e por isso perdoa-me por isso. Porque na altura, quando eu saio do... Estou-me a alongar muito, desculpa lá. Quando eu saio do Benfica para o Tottenham, em Portugal temos a paragem do Natal e do Ano Novo, que não treinamos, ou treinamos pouco. Depois, nesse mesmo ano, com o Benfica, creio que em janeiro, vamos fazer... Um estágio ou dois jogos particulares ao Dubai, em que, com a Lazio e com o Bayern, em que nesses dois jogos eu só faço 45 minutos. Por isso, depois do último jogo que eu ainda estou e fiquei no banco, e depois vou para a Inglaterra, foi com o Leiria, em casa, que eu não jogo. Por isso, em termos físicos, eu não estava no meu melhor. E então tive algum tempo para me ambientar fisicamente.
Então, a Inglaterra
e ao nível que eles estavam, porque eles não tinham paragem, e a época de Natal é a época que eles têm mais jogos seguidos. Por isso também foi uma condicionante muito grande. E para terminar, esse mesmo treinador, adjunto, quando é despedido o treinador principal e ele, liga-me, e eu... Está-me a ligar. Eu atendi e ele a chorar, Ricardo, pá, fomos despedidos e agora não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu assim para a minha mulher, mas ele está-me a ligar porquê? Não estou a entender. Depois de tudo que nós passámos juntos, ele está-me a ligar a chorar, muito triste por terem sido despedidos.
Tinha, essa é muito engraçada e em off também nos contou uma muito engraçada que foi não teve muito tempo para conhecer o Edgar David quando lá chegou ao Tottenham.
Não tive, porque logo no primeiro treino o treinador era holandês e ele pegaram-se os dois no treino e passado dois dias ele mudou de clube.
Bateu com a porta. Mas e ainda assim teve ali, falou-nos o Tarab, também tem Kevin Prince Boateng. Tem um jogador que mais tarde disse que não gostava de jogar à bola, só jogava para que era a sua profissão, que era só o Ecoto.
Depois teve outras profissões.
Portanto, havia aqui esta personagem, conta assim alguma história dessa da Tarab, para o Boateng, esses mais irreverentes assim de...
O Boateng era muito jovem, mas eu joguei no Tottenham, joguei com muitos caras. O Modric,
sim, mais tarde.
O Berbatov, que era de uma classe.
O Lennon, o Lennon.
Lennon era rapidíssimo. O Berbatov teve uma situação muito engraçada porque estava cá em Portugal e ligou-me um jornalista não sei de onde para falar dele e eu falei super bem dele e depois na semana a seguir cheguei ao treino do Tottenham e ele vem ter comigo e diz assim: pá, o que é que tu andaste a dizer? E eu, a dizer? Então porquê? E ele, o que é que tu andaste a dizer de mim, que comparar-me ao que estava ao nível do Ronaldinho Gaúcho, porquê é que tu dizes essas coisas? Porque é verdade, Berbatov. E ele, Berba, era o Berba. É verdade, Berba? Não digas essas coisas. Não digas essas coisas. Assim com aquele ar dele, tipo de mafioso, mas não era.
Mas era um grande ponta de lança.
Uma classe.
Uma classe única. Sim, e depois sim. O Bale também, o Bale na altura foi contratado muito jovem. Os jornais ingleses, no primeiro ano, diziam que ele era um flop e depois foi o craque que toda a gente viu, quer no Tottenham, quer no Real Madrid.
Falou de jornalistas e da relação com eles. Como é que foi essa história de terem plantado uma notícia sobre...
Isso foi muito complicado. E eu acho que me prejudiquei junto do treinador muito por isso. Eu tinha um taxista que era meu amigo, que me ia buscar sempre que eu ia ao aeroporto, sempre que eu viajava, tinha alguns dias de folga para Portugal, e de repente faço uma dessas viagens, e ele vem-me buscar, e a caminho para casa do aeroporto, e ele diz-me: ah, a tua entrevista que tu deste, pá, treinador, o Tottenham não iniciámos bem a época, estávamos ali nos últimos lugares, e a entrevista que tu deste para o treinador está sob pressão. E eu disse: ah, que entrevista? Mas eu não dei entrevista nenhuma. Não, saiu a tua entrevista num jornal inglês a dizer que se nota que a equipa não está bem, que o treinador não tem uma boa relação com os jogadores, etc. E eu disse: mas eu não dei entrevista nenhuma. E então, quando cheguei ao clube, chamei o diretor de comunicação. E disse: olha, saiu esta entrevista, disseram-me que saiu esta entrevista, mas isto é falso, eu não dei nenhuma entrevista. E por incrível que pareça, eles não se acreditaram em mim. Eles disseram: ah, nós vamos falar com o jornalista para saber o que é que, como é que foi. Então falaram com o jornalista inglês, que disse que comprou a notícia a um jornalista espanhol. E eu disse: eu não falei com ninguém, estive em Portugal de dois dias, não falei com ninguém, nem jornalistas portugueses, quanto mais espanhóis. E fui falar com o treinador a pedir desculpa, que não tinha feito aquilo, mas eu creio que aquilo não caiu muito bem, infelizmente.
Mas acabou por nunca querer esclarecer a situação com o jornalista que publicou a notícia, ou chegou alguma vez a...
Não, eu nunca mais falei com jornalistas ingleses, pois, por causa disso mesmo.
Isso há até mudado a sua relação com a imprensa.
Sim, completamente.
Porque realmente é complicado.
Mas também fiquei muito desiludido e triste por o clube não me ter apoiado nesse sentido, mas é o que é.
Acha que é um pouco por essas deslealdades que acontecem também da parte da comunicação social, que hoje o jogador é tão protegido e é tão isolado da comunicação? Para o exterior.
Se calhar hoje...
Será que os clubes controlam tudo ou mais ínfimo?
Também, mas eu creio que o próprio clube hoje em dia, tendo as próprias televisões, tendo a sua própria equipa de comunicação, dão o trabalho a eles e depois eles transportam o trabalho para os jornalistas. Eu creio que deveria haver um pouco mais de abertura nesse sentido, e trabalhando hoje na televisão, eu sinto isso mesmo, mas esse episódio marcou-me bastante pela negativa, quer pelo episódio em si, quer depois por o restante da minha carreira no Tottenham.
Sim, depois no final da segunda época acaba por pedir para sair, porque quando vem Juan de Ramos acaba por não jogar, e aí que vem aquela questão do Rui Costa.
Eu se vos contasse histórias do Tottenham,
pode mandar.
Estamos aqui.
Duarte, temos tempo.
São incríveis, porque infelizmente eu tinha um problema no tornozelo. E tive que ser operado, se calhar não, a minha mulher chateia-me sempre e com razão, não foi a melhor altura para o fazer, foi operado em, creio que em outubro, e é na altura em que o treinador Martinel sai e entra o Juan de Ramos, e a equipa estava a atravessar um momento menos bom nessa altura, e se calhar se eu tivesse disponível teria tido mais oportunidades e tinha conseguido o meu lugar, mas estava a jogar nesse início da época, vinha de dois ou três jogos seguidos aqui, a equipa tinha conseguido bons resultados e depois, e podem-se acreditar em mim ou não, e depois num jogo frente ao Arsenal não sou a opção porque o meu colega de defesa fala mais do que eu em campo, era mais líder e então houve essa substituição e eu não joguei. E depois vem o Juan de Ramos e eu recupero da lesão e ele vem ter comigo e diz: Ricardo, tu és português, eu sou espanhol, pá, vamos nos entender muito bem, recupera rápido para poder ser opção e poder jogar. E a verdade é que eu nunca joguei com ele. E depois uma altura foi-lhe perguntar: mister, então, eu preciso de jogar, quero jogar. E ele: Ricardo, eu não te ponho a jogar porque não tens ritmo competitivo, mas também sei que para teres ritmo competitivo tens que jogar. E eu... Ok, mister. E depois, eu não me estava a sentir muito bem, não é? Queria jogar. No final dessa época vou falar, ou no início da outra época, vou falar com o diretor desportivo, que era o Damien Comolli. Ainda tinha mais um ano de contrato. E eu disse-lhe, olha... E depois fui acusado muito por adeptos do Tottenham, que só quis ficar pelo dinheiro. Não, é completamente mentira. Eu cheguei à beira do diretor desportivo e disse, não quero nada, deixei-me ir embora. E ele disse-me: Ricardo, mas porque queres ir embora? E eu disse: quero ir embora. Tens clube? Eu disse: não, não tenho clube, mas quero ir embora. Quero ir para outro sítio, quero jogar. E ele disse: não, mas tu ainda tens um ano de contrato, tens que pensar na tua família. E eu disse: está tudo pensado, eu quero é ir embora. E depois ele disse: ah, não, mas tu ainda tens um bom valor de mercado, por isso nós vamos tentar arranjar aqui uma opção para ti. E eu vou-me alongar muito neste aspecto. Primeiro aparece o Hull City, que tinha subido de divisão. Damien Comolli liga-me, disse: pá, vai falar com o treinador do Hull City. Eu apanho um avião, vou falar com o treinador do Hull City. Não me recordo o nome dele. E ele, a primeira pergunta que ele me faz: Ricardo, pá, toda a gente me diz que tu és um bom jogador, já vi vídeos teus, mas tu és bom jogador, porque é que tu não jogas no Tottenham? E ele disse: sai-lhe, pergunta a ele. E ele disse: pronto, ok, tu és uma boa opção para nós. Agora deixa ver a conversa entre os presidentes, a ver se chegamos a um acordo. Estou eu na viagem de avião para casa em Inglaterra, recebo uma mensagem do diretor desportivo a dizer: eles não querem ficar contigo porque tu disseste que não estavas muito interessado, a culpa é tua. E eu escrevi algumas palavras menos simpáticas em inglês, disse: não, a culpa é vossa, porque eu já soube que vocês pediram muito dinheiro e o clube não tinha essa capacidade financeira para pagar. Pronto. Depois recebo o telefonema do Rui Costa. Na altura o Rui Costa deixou de jogar, era o novo diretor desportivo do Benfica, ligou-me e disse: Ricardo, estás interessado? Eu disse: claro que sim, pá, eu quero muito regressar, voltar a jogar. Ele disse: estou a tentar, comecei agora no cargo, quero fazer uma equipa, e o Benfica sempre, desde o meu tempo, tinha muitos portugueses na equipa, eu quero voltar a ter uma equipa com muitos portugueses, pá, tu tens um passado de vitórias aqui no Benfica, pá, soube essa possibilidade. Eu disse: pá, faz tudo o que tu puderes, eu estou com vontade e quero muito. E até depois falei com o adjunto do Juan de Ramos, porque na altura o treinador do Benfica era o Kika Flores, não sei se estava a chegar, e eu falei com ele. Ele disse: Ricardo, pá, nós já falámos com o diretor desportivo, tu podes ir à vontade, nós libertamos para tu jogares, já falámos com o Kike, já falámos sobre ti, eles querem muito. Depois, não sei o que é que aconteceu, porque o Rui não me ligou mais e acabaram por contratar outro jogador. E depois...
Ao
Espanhol de Barcelona, e esse foi o momento que me magoou mais no futebol, porque tive o diretor do Espanhol de Barcelona a ligar-me a dizer: Ricardo, nós queremos para tu vir jogar, tu és o perfil que nós pretendemos, pá, vamos falar com o diretor desportivo do Tottenham para resolver a questão. E eles queriam um ano de empréstimo, que seria o meu último ano, e pagavam uma quantia pelo empréstimo ao Tottenham. E depois ele liga-me dia 31: Ricardo, estamos a tentar resolver isto com o Tottenham, mas eles estão a ser um bocado inflexíveis. E depois ligou-me, não sei, final da tarde do dia 31, a dizer: Ricardo, olha, não vamos avançar porque eles estão irredutíveis daquilo que pretendem, e então nós tínhamos outra opção e vamos ter que avançar pela outra opção. E eu agradeci o interesse, agradeci terem-se comportado profissionalmente comigo. E o que é que aconteceu? O Tottenham emprestava-me, recebeu creio que 1 milhão de euros pelo empréstimo, só que queria uma cláusula no contrato em que, se eu estivesse a jogar até janeiro, eu poder regressar para o Tottenham. E os diretores de Espanhol disseram: então, nós estamos a investir num empréstimo de um jogador que nós queremos que venha para jogar, e vocês querem uma cláusula em que, se ele estiver a jogar bem e com regularidade, ele volte. Não, nem pensar. Isto no dia 31. No dia 1 de setembro, liga-me o diretor desportivo a dizer: olha, Ricardo, estamos aqui uma equipa da Championship, segunda divisão inglesa, interessada em ti no teu empréstimo. Eu nem pensar: ah, é uma boa oportunidade para ti. Boa oportunidade é aquela que eu tinha ontem e vocês recusaram. Não vou. E então, eu, no dia 2 de setembro, eu e mais 7 colegas meus fomos enviados para a equipa de reservas do Tottenham, um dos quais o Kevin Prince-Boateng.
Uhum. E depois é o Redknapp que ainda o traz para os treinos da equipa principal, mas acaba por não jogar.
O Redknapp é contratado porque as coisas não estavam a correr bem com o Juan de Ramos, e pronto, ele disse: epá, eu não gosto de jogadores que sejam da equipa principal, que estejam na equipa de reservas, pá, vocês vão treinar aqui. Entretanto, alguns jogadores resolveram a situação deles em termos de empréstimos e tudo mais, de outras janelas noutros países estavam abertas e pronto. Mas a nível... Hoje fala-se muito da saúde mental, e eu passei, esse ano passei muito, infelizmente. Parecia que não chegava, que não sabia jogar a bola. Eu até duvidei de ter capacidade para jogar futebol ou voltar a jogar ao nível que eu estava.
Pois, porque de facto é isso, passa de ser titular no Benfica, de ser um jogador que tinha já uma importância muito grande no futebol português, vai para a Inglaterra cumprir um sonho, mas depois chega até esta época final em que está bem fisicamente, mas que não consegue jogar. Isto é muito difícil de lidar.
Pela equipa de reservas, que jogava sempre às segundas-feiras, e que os jogadores que estavam lesionados aproveitavam sempre para jogar. E depois chega a janeiro, tenho uma oportunidade incrível. Isto é verdade. É tudo verdade. Para ir para a Roma, eles dizem-me: pá, a Roma está interessada no teu empréstimo, mas não pagam o teu salário na totalidade. Eu disse: pá, por amor de Deus, a Roma não paga o meu salário na totalidade. Isso é impossível. Não pagam. Tens que abdicar para ir para lá. Eu disse: não vou. Não vou, porque da forma como estavam a tratar, eu disse: não vou. E depois fechou a janela e eles vêm ter comigo a dizer: epá, Ricardo, o presidente, através do diretor-geral, que é uma excelente pessoa, que eu nunca mais me esqueço, e vocês vão saber mais
o John Alexander,
que vem ter comigo depois da janela ter fechado: ah, Ricardo, o presidente quer chegar aqui a um acordo para te libertar. Eu disse: oh, tudo bem, paguem-me tudo até ao final do meu contrato. Não, mas é aqui um acordo, é para chegarmos aqui a um valor. Não, ou me pagam tudo ou eu fico aqui até ao final da época a ser o mais profissional possível. E foi assim que aconteceu. E depois, no último dia, despedi-me de toda a gente, vou-me a despedir do diretor-geral, o John Alexander, e ele cumprimentou-me e disse: Ricardo, obrigada, foste o melhor profissional que tivemos aqui neste clube. E eu tive colegas meus que jogavam comigo que diziam: epá, o Chimbonda, Ricardo, se eu fosse a ti, na tua situação, eu partia isto tudo, pá, eles não podem fazer isto contigo. Eu disse: não, pá, eles estão a pagar o meu salário, eu tenho que ser o melhor profissional possível. E fui até ao fim.
Até ao fim. Depois veio o Standard.
Depois veio o Standard Liège, porque Bologna. Depois eu tenho, acaba a época, eu tenho ali 2-3 meses em que tinha estado lesionado. Depois da lesão não tinha feito jogos na equipa principal, só na equipa de reservas. Por isso, tive muitos convites, mas a maior parte dos convites eram equipas que queriam que eu fosse treinar à experiência para ver como é que eu estava fisicamente. E eu, na altura, não aceitei isso. E então, os meses, as semanas foram passando, e nada se proporcionava, e depois apareceu o Standard Liège pelo Mr. Boloni e pelo Mr. Rolão Preto, que me conheciam dos tempos aqui de ser treinador do Sporting, que me deram a oportunidade para ir para lá.
Uhum. Eu diria que essa foi, como falámos, essa foi a fase para recuperar a forma, recuperar a moral também.
Sim, aí é que eu vi que estava fisicamente estava
em baixo.
Muito mal.
E depois, até porque temos que acelerar o tempo,
um bocadinho.
Ainda temos que ir à seleção também, portanto, eu gostava que falasse um pouco sobre esta última etapa, que eu acho que...
Mas espera lá que... Não, porque em off contou-nos, o Ricardo contou-nos uma história muito engraçada, porque eu só quis fazer um resumo. O Standard Liège era uma equipa cheia de jovens, inclusive muitos deles vieram para Portugal, Witzel, Defur, Bolat, Cancela e Mangalá. E contou-nos uma história de Mangalá
com é engraçado. E na altura o Mr. Bolani era muito... muito restrito. O Mangalá tinha 18 anos e não se equipava no nosso balneário. Equipava-se sozinho no balneário ao lado. Isso também me aconteceu em Braga, quando estava na equipa B e fiz a transição para a equipa principal. As primeiras semanas eu também equipava-me sozinho no balneário da equipa B. Humildade. E então o Mangalá, num treino, dei-lhe uma cueca, não é? Ele veio todo aberto, dei-lhe uma cueca e ele, com o joelho na minha coxa, uma paralítica... Tive 3 semanas lesionado. 3 semanas lesionado, por causa disso.
Boa história. Tanto podes pegar agora tu novamente um dias.
Avançamos, sim, para o
Porto.
Saber esta última fase no Porto Smalto, que eu acho que aí o Ricardo já... Acho que, não sei se fecha com chave de ouro, mas pelo menos já fecha com uma pertinência dentro do clube. A sua família também já... Perdão, já estava completamente ambientada à Inglaterra.
Sim.
E acho que isso também contribuiu no início para não correr tão bem a passagem no Tottenham. Como é que foi essa passagem pelo
Porto? Deixa-me só falar da transferência para o Porto.
Claro, claro.
Porque eu na altura sentia que não ia ser opção no Standard Liège, por isso tentei encontrar uma solução, mas também não tinha feito muitos jogos, foi mais recuperar fisicamente e conseguiu. E depois liga-me um ex-colega meu, que era agente, que era o Jordão, que chegou comigo em Braga e tinha jogado no Benfica e no Estrela, e disse, epá, tem aqui uma oportunidade para o Porto, eles estão na Premier League, estão ali para descer, mas estão com problemas financeiros, mas é uma boa oportunidade para ti. E disse, claro que sim, mas tens que ser rápido, falta uma hora. E eu pensei, deixa lá, que já não vale a pena. E a minha mulher foi, não vale a pena, não, tens que ir, vai para o hotel, vai trocar faxes, contratos, assinar já, imediatamente. E então eu fui para o hotel, onde tinha ficado quando cheguei a Liège, e a trocar faxes e contratos assinados da última hora, e consegui. Graças a Deus aceitaram a minha inscrição.
Graças
e
para à mim sua foi, esposa. Graças à sua
para
esposa.
Mim foi... A oportunidade de voltar à Inglaterra, à Premier League, e provar que tinha qualidade para jogar na Premier League. Mesmo que o clube tivesse a passar por grandes dificuldades financeiras, era uma oportunidade para mim para voltar à Inglaterra, e então fui com tudo.
E consegue mostrar efetivamente que era capaz de ir à Inglaterra, sobretudo o karma é uma coisa espetacular, não é? Portanto, que essas meias finais da FA Cup contra o Tottenham, conta-nos um bocadinho desse
fantástico,
melhor
fantástico.
Em campo, não é? Portanto, nesse jogo.
Melhor em campo, ganhámos 2-0, ninguém esperava isso mesmo. E também tive ali um início complicado no Portsmouth, porque fui expulso para aí 2 ou 3 jogos seguidos, por acumulação de amarelos.
Seguidos, ou seja...
Sim.
Era castigado, depois voltava.
Porque ali em Inglaterra, vermelho direto, 3 jogos.
Pois, pois.
Mas se for uma falta, eles dizem profissional, é só um jogo.
E eu não, uma vez que mandou uma biqueirada também para a bancada.
Mas só para dizer que 2 jogos apanhei 2 cartões, um direto, uma falta profissional, que estava-me a tentar desviar do jogador que se isolar e acabei por derrubá-lo, e depois acabei por ser expulso quando voltei no jogo contra o Burnley. Mas para dizer, porque eu pensei, pá, cheguei aqui, fui expulso no primeiro jogo em casa, bem, os adeptos não me vão apoiar, não vão estar comigo. Epá, e o apoio dos adeptos do Portsmouth, que nós temos uma relação, eu com os adeptos do Portsmouth, pá, fenomenal, foi fantástico. E depois esse ano vamos às meias finais da FA Cup, da Taça de Inglaterra, apanho o Tottenham, pá, e este jogo, pá, tenho que mostrar principalmente aos adeptos do Tottenham, para verem a minha qualidade e aquilo que, entre aspas, não me deixaram fazer no Tottenham, e fui o melhor em campo. E depois, no final do jogo, o Red Knapp veio ter comigo a dizer: grande jogo, e não sei o quê, lá com aquele jeito dele, e lá. E uma das pessoas da comunicação: nunca mais faz um jogo desse. Eu: não, então venham jogar outra vez, vocês veem. E depois a experiência de estar em Wembley,
é isso.
Quer essa experiência da meia-final, 90 mil pessoas, quer na final, com o Chelsea, pá, é indescritível a sensação de estar numa final.
E foram bem vestidos, segundo consta, para essa final aqui.
Porque alguém nos ofereceu os fatos e nós fomos de fatinho e de gravata. Realmente os tempos em termos financeiros do Porto não foram os melhores, mas aquilo que o Porto me deu em termos familiares, em termos da forma como me tratavam, em termos da forma como se preocupavam comigo, como se preocupavam com a minha família, fez-me ficar lá depois de descermos à Championship. Voltámos a perder pontos por ter entrado em administração, pelo facto de depois, passados 2 anos, termos descido à League One. Pá, os meus filhos estavam completamente adaptados à escola inglesa e eu completamente adaptado ao clube e à cidade, e então rejeitei várias ofertas para ir para outros clubes, para ficar ali. Sim. e ser feliz.
É curioso que é no clube talvez mais instável que o Ricardo se sente mais estável desde que saiu do Benfica, claro.
Exatamente.
Às vezes, não é precisar de um clube grande que paga muito bem, que uma pessoa está melhor.
Sim, sem dúvida.
E isso também é crianças lá em casa para aprender.
E poupou em escolas de inglês para os filhos, que assim aprenderam.
O meu filho é perfeito no inglês. A minha filha perdeu. Na altura, quando veio, falava mais inglês do que português, mas depois agora fala mais português do que inglês, ao contrário.
Já se adaptou.
Mas em termos familiares foi extraordinário. E por isso, acho que tem no YouTube. E eu depois cheguei lá a
ser homenageado. Sim, sim, eu vi.
E a forma como me trataram. E
vamos pôr isso. O Duarte, Dudu, vais pôr isso depois. Vamos procurar para meter aqui também essa homenagem. Pronto, e depois só para encerrar então com a seleção, que querias falar.
Sim, porque o Ricardo teve um percurso, não deixa de ser internacional português, e nem todos os jogadores podem orgulhar desse feito. São 6 jogos, espaçados, melhor dizendo, ao longo de vários anos. Estreia-se com Agostinho Oliveira,
2002.
Uma transição para Scolari. Estreia-se ao lado de uma geração de centrais muito, Fernando Couto, o Jorge Costa ainda estava também.
Joga com Meira na sua estreia.
Jorge Andrade fica no banco nesse encontro contra a Estónia, creio eu.
Itália.
Não, o primeiro é contra a Escócia.
Escócia. Joga com o Fernando Meira e com o Fernando Couto.
2 gols de Pauleta, acho eu, pelo que eu vi.
Uhum.
E era para perceber um pouco como é que foram esses tempos, não é?
Sobre alguma praxe. Nessa altura, vou receber.
Creio que não. Epá, mas eu estava super envergonhado, porque entrar numa seleção nacional com o Fernando Couto, com o Figo, com Rui Costa.
Jovem na altura ainda.
Sim, tinha 23 ou 24. Para mim foi, epá, eu estava ali, quando havia reuniões eu nem falava, não dizia nada. Mas agradecer ao Mr. Agostinho Oliveira, que me deu a oportunidade para me estrear pela seleção. Era um sonho meu e conseguiu. E na altura, por ter sido também no 1º de Maio, que era um estádio muito importante para mim, porque eu tinha me estreado na Primeira Liga ao serviço do Braga naquele mesmo estádio, foi muito bom para mim e extraordinário nesse sentido, muito especial.
E acaba por viver uma era de grandes centrais portugueses.
Sim, que foi difícil.
Que foi, mas sendo que poderia ter tido mais oportunidades, sendo que os timings para uma grande competição também se calhar não foram os mais certos.
Eu creio que a minha maior tristeza foi não ter disputado nenhuma prova.
Fase final.
Nenhuma fase final pela seleção de Portugal. Mesmo não jogando, estar presente era também o meu grande objetivo. Estive perto ali, pensei que talvez em 2006, no Mundial, pudesse ser uma alternativa, embora eu estivesse a jogar mais a lateral direito nessa época. E depois ainda fiz a fase de qualificação para o Euro 2008, mas depois de um jogo, numa derrota na Polónia, em que tive ali uma infelicidade num lance com o Costinha, que nos desentendemos e nenhum de nós conseguiu chegar à bola, a partir daí não fui mais.
Como é que era o Scolari? Treinador mítico, não é? Selecionador mítico, como é que era a relação com ele? Já me disse que era de luas, como é que ele era?
Sim, Scolari, eu nunca tive, não tenho nada de mal a dizer com ele, mas nunca tive uma relação por aí além, e isso também diz muito das convocatórias que eu tive. Também me deu a oportunidade, um bocadinho através do Mr. Agostinho Oliveira, do primeiro jogo que ele faz contra a Itália, eu ter sido titular. Mas depois acabei por não ter, acabei depois para jogar mais duas ou três vezes, creio que, e fazer essa fase de qualificação, também estava num bom momento do Benfica, mas depois foi-me retirada essa possibilidade de continuar, mas são opções e uma pessoa tem que respeitar. Ele tinha uma boa relação com todos os jogadores, era muito importante para ele criar um grupo forte, um grupo coeso e unido, e eu sabia disso e por isso nunca... A minha vontade era estar naquele grupo de jogadores que ele estava a formar e não ter a oportunidade de poder ser titular. Não, eu queria estar naquele núcleo, mas depois acabou por não se concretizar. E também eu apanhei uma geração de centrais, muita gente de imensa qualidade, que não era fácil a escolha mesmo para o selecionador.
E tem alguma história dos estágios com essa geração?
Não, por acaso. Eu de histórias não sou bom a recordar.
Mas já contou muitas.
Já contei muitas. Foram aquelas mais marcantes, principalmente no Tottenham. O Tottenham marcou-me bastante nesse sentido. Foi uma aprendizagem, não só como profissional, mas também como pessoa.
Muito bem, vamos passar então as nossas duas rubricas finais. Vamos passar então à lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Vamos então à lotaria do penalti e agradecer então aqui ao nosso Licor 35 por apadrinhar esta rubrica. Eu pedi aqui ao Zé para aqui o nosso Licor 35 decidiu também ajudar
para o Ricardo.
Dar aqui uma prenda ao Ricardo, aqui uma garrafa personalizada
do Benfica. 38. Vou levar para casa, espero que goste.
Exatamente. E além de ir para casa com a garrafa, a seguir vai para o titulares e portanto eu parti desse pressuposto para o jogo de agora, e já que falámos do passado, falar agora aqui só, não é falar, é jogar este jogo, que é um presente, que é quem seriam para si os 11 titulares, portanto, até o momento da Liga portuguesa, até agora, os 11, melhor 11 da Liga até agora.
É isso, é muito complicado, pá.
Por isso é que é um jogo,
guarda-redes.
Não é fácil.
Podemos fazer aqui o
Diogo Costa está em grande nível, quer seja no Porto, quer na Seleção Nacional. O Trubin teve um início assim um bocado complicado, mas é normal pela adaptação, mas tem estado a um nível extraordinário. Isto não é fácil escolher um 11.
Pode dar mais alternativas. Pronto, Diogo Costa e Trubin na baliza.
Sim.
Entre um e outro.
Lateral direito, sim, esses dois para guarda-redes. Lateral direito, quem é que temos? O João Mário teve muito tempo lesionado.
Rodrigo Gomes
está a ter uma época fabulosa, e eu creio que o formato de jogar a 5 defesas o potencia imenso. Creio que ele num esquema de 4 defesas teria mais dificuldade,
claro.
mas isso também é o trabalho do treinador, a ver a sua qualidade e na forma como joga e tirar esse imenso potencial dele. Mas Rodrigo Gomes, creio que...
Depois temos
e os centrais?
Não, lateral esquerdo.
É uma posição que é mais querida.
Lateral esquerdo, creio, não é?
Prefere o lateral esquerdo?
É. Para arrumar já, para ser os centrais, cheira com um ponto fora.
Lateral esquerdo. Temos... Lá está, temos o Orson, se pode jogar... Pode jogar.
Foi o quarto melhor lateral esquerdo.
Foi o quarto melhor lateral esquerdo do mundo. Exato.
Mangas.
Mangas, não sei.
Nuno Santos não é bem um lateral, mas sim. Faz ali o lado esquerdo todo do Sporting.
Se calhar
o Mangas e o Nuno Santos, sim.
Uhum. Depois nos centrais.
Centrais. Eu creio que o Otamendi, tem que dar o Otamendi, porque opá, ele é um líder, tem estado em grande nível. Na altura que foi contratado havia algumas dúvidas da sua capacidade, mas ele tem demonstrado que é um jogador extraordinário. E depois tem que dar ao Pepe. Eu digo, como ex-jogador, nós a partir de uma certa idade, eu diria ali 30-31, nós já vemos o jogo de uma maneira diferente. Parece que já temos uma leitura daquilo que vai acontecer em campo. já não corremos tanto, já sabemos onde é que nos posicionar da melhor forma, estar numa posição em que, em vez de podemos estar nessa posição, podemos ter a oportunidade de estar em, ou poder ir a três sítios diferentes. E eu creio que o Pep é extraordinário nesse sentido. Ele antevê aquilo que vai acontecer e da forma como se posiciona, a experiência que tem e a idade que tem, estar ao nível que está, não só no Porto, no Campeonato Nacional, na Liga Portugal Betclic, mas também na Champions, que o nível é mais exigente, mas sem dúvida darei esses dois, os centrais.
E o meio-campo? Meio-campo, temos vários destaques.
Meio-campo a 3, a 2, não sei como é que prefere.
Há Moutinho, há Zalazar, há João Neves, há Ayuman, há...
João Neves, tem que dar Varela. João Neves tem sido impressionante no Benfica, joga como gente grande. Está em todo lado e depois ainda se projeta ou projeta o jogo do Benfica em termos ofensivos. O Morita também tem estado em grande nível no Sporting, tem sido importante. O Varela tem crescido no Futebol Clube do Porto. João Moutinho tem estado a um nível extraordinário desde que começou a jogar com maior regularidade. Por isso não é fácil escolher.
Mas temos várias opções.
É isso, estamos a discutir. Já agora estamos a discutir os destaques. O plantel. O plantel da Liga até ao momento.
O Willman também, muito bem.
O Willman também. Foi uma excelente contratação do Sporting. Ponta de lança temos que dar ao Iócaras, porque o homem é uma...
É indiscutível, se calhar não há dúvidas.
É uma máquina, e ele vem muito da cultura inglesa, que ele jogou no Coventry, que está na Championship, e é um jogo mais físico, mais duro, e de velocidade, e por isso as características dele encaixam-se perfeitamente no futebol inglês, mas aquilo que ele tem dado ao Sporting e tem feito... Na Liga Portugal tem sido extraordinário.
E depois temos na frente, vamos ter Rafa, Di Maria.
Pá, eu vou dar ao Rafa e ao Pedro Gonçalves também. Okay. Tem sido extraordinário.
Trincão, mas também
Trincão está em grande.
Guitane.
O Di Maria, o Guitane.
Do J. Silva de Braga.
O J. Guimarães, J. Silva de Braga.
Perdão, Vitória.
Por isso quem tem que fazer obrigatoriamente um 11 não é fácil.
É isso aí. Mas está aqui um bom plantel, sem dúvida.
E para fechar...
Várias alternativas.
É isso, para fechar vamos então passar à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo.
As Luvas do Ricardo.
Vai partir de baixo, batira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então às luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas do Cobel por apadrinharem também esta nossa rúbrica. E para fecharem em chave de ouro, Ricardo, algum momento, alguma memória, alguma... Aqui, encerrar o programa em beleza com alguma uma história, uma memória, alguma que queira aqui deixar aos nossos espectadores.
Eu se calhar, depois de nós gravarmos isto, se calhar vou-me recordar de muita coisa. Mas como falámos no Mickey, no podcast, eu fiz questão de quando fomos campeões, de usar a camisola que nós usamos no primeiro jogo que fizemos depois do funeral.
Contra
a Académica em casa, em que usámos todos a camisola com o nome dele. E então eu fiz questão de levar a camisola que usei para o jogo no Bessa, para usar. Tentaram-me roubar essa camisola no Estádio da Luz, quando chegámos e invadiram o relvado, e eu disse, podem levar tudo, mas menos esta camisola. E foi uma forma de ele estar connosco também, e eu tenho várias fotos que estão na internet, a festejar em cima do autocarro, em que fiz propositadamente, pus a camisola ao contrário para verem o nome e para que ele também fosse recordado e estivesse connosco também nos festejos do título, que tão importante foi para nós, mas também principalmente para os adeptos benfiquistas que estavam há 11 anos sem ganhar o campeonato.
É verdade. Deixamos também aqui um abraço sentido à família do Mickey, efetivamente nunca será esquecido. Deixamos também aqui esta homenagem aqui no episódio com o Ricardo, que foi alguém que partilhou momentos com ele, mas efetivamente foi um grande episódio e foi uma honra ter o Ricardo connosco.
Eu se calhar falei demais.
Mas
foi o que foi. Obrigado pelo convite. Foi obrigado por estar aqui convosco.
Esperemos que tenha gostado de estar aqui connosco,
claro,
no 90 mais 3. Da nossa parte, agradecer também aos nossos patrocinadores, às tintas do Quebel, à Licor 35, à Betano, ao Move Studios por nos receber aqui sempre. Espero que tenham gostado também deste episódio. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado.
Obrigado.
Maltinha, estamos honra. Juntos. Agora vai seguir para os titulares.
É
portanto,
um abraço ao Cheim.
Um abraço ao Cheim.
Um abraço ao Cheim.
Sim, sim, sim.
E até se atrasou da outra vez. Para me buscar, que está a chover. Mas eu compreendo agora que o Cheim também...
também gosta de falar.
E tem certamente muitas histórias, e por isso demorou também mais algum tempo.
Portanto, só falta o Nelson.
Exato. E o Miguel Pratos também.
Para ser o convidado.
É isso. Portanto, muito obrigado, Ricardo. Obrigado, um abraço a todos em casa. Deixem lá aqui subscreve. Um abracinho.
Mais três, é a bola a girar. O quinto cota a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.